emitidas ultimamente, não só em Portugal, mas quer dizer, é uma questão bastante antiga já, que é a ligação entre a cooperação para o desenvolvimento e a internacionalização da economia. Nada contra, portanto, ao nível do Instituto, nós também consideramos que a relação entre as diversas políticas públicas, particularmente o Estado português, deve haver uma interligação entre elas e elas devem servir também os propósitos estratégicos do Estado português, mas, no entanto, por vezes escapa-nos uma dimensão muito importante, que é a definição do que é cooperação para o desenvolvimento. E essa está bastante bem definida para nós, enquanto membros da União Europeia, enquanto parceiros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Só é considerada a cooperação para o desenvolvimento toda aquela que, em primeiro lugar, seja pública, portanto, provenha de instituições públicas ou de ministérios, ou de instituições multilaterais, número um. Número dois, que tenha um aspecto de concessionalidade na ajuda, ou seja, que essa ajuda seja ou grátis ou concedida em termos favoráveis, na prática isto significa abaixo das condições do mercado. E em terceiro lugar, que tenha por objetivos questões de desenvolvimento. Por exemplo, um dos grandes aspectos da cooperação internacional, mesmo que quando grátis ou concessional, toda a cooperação militar, por exemplo, armamento, etc., não é considerada cooperação ao desenvolvimento porque não visa objetivos de desenvolvimento. Estes três aspectos são aspectos fundamentais nesta discussão. Como dizemos, nós não temos nenhuma objeção, pelo contrário, concordamos no relacionamento entre internacionalização, cooperação, segurança e por aí fora. Em segundo lugar, gostaria de referir as tendências atuais do ponto de vista internacional, do ponto de vista europeu, no que respeita à cooperação para o desenvolvimento. Uma dessas tendências tem a ver com, digamos, uma muito mais clara formalização e definição de enquadramento geral da cooperação para o desenvolvimento entre os chamados parceiros tradicionais da ajuda ao desenvolvimento. Por outras palavras, os países membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, que são neste momento 24 países, que são chamados países doadores, nos quais se integra Portugal, e também os receptores da ajuda, que no léxico atual agora são chamados parceiros da ajuda, mas enfim, continuam a ser receptores de ajuda. Essas tendências eu iria resumi-las da seguinte maneira. Houve dois momentos importantes recentes, um deles em Paris, em 2005, seguido de Accra, em 2008. Foram duas reuniões importantes entre doadores e receptores, nos quais ficou marcado que a questão mais essencial da cooperação para o desenvolvimento deveria ser, por um lado, os resultados dessa ajuda, ou seja, o que deveria ser medido, o que deveria ser discutido é que resultados práticos, que implicações para o desenvolvimento dos países parceiros / receptores tem a cooperação para o desenvolvimento. Isto por um lado, e por outro lado, algo que já vinha de muito atrás do ponto de vista das discussões, a importância de continuarem os esforços de coordenação da ajuda, particularmente entre os doadores, de maneira a não repetirem, digamos, ofertas para os mesmos setores, procurarem coordenar-se relativamente a isso, da eficácia da ajuda também. Neste aspecto concreto, a última reunião importante aconteceu o ano passado em Busan, na Coreia do Sul. E nesta reunião de Busan houve pela primeira vez, do ponto de vista de reunião internacional, uma participação bastante importante dos chamados novos doadores, que são, por um lado, países considerados ainda em desenvolvimento, entre os quais a China, a Índia, o Brasil, a Turquia, a própria Coreia do Sul, que é membro do CAD, integra-se, considera-se ela própria dentro, mas enfim, não será. Será talvez um doador que neste momento está a despontar do ponto de vista de grandes investimentos e grandes elementos de cooperação, mas enfim, estes chamados novos doadores, dos quais particularmente a China aparece em primeiro lugar, levaram a integrar nas discussões toda a problemática, novamente toda a problemática dos critérios da ajuda e da cooperação para o desenvolvimento. De tal forma que, neste momento, há reuniões bilaterais entre a OCDE barra Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento e alguns destes novos doadores, particularmente com a China, para se tentar afinar que critérios é que poderão determinar o que é e o que não é ajuda ao desenvolvimento. Porque, como deverão saber, particularmente a China, mas não só, a vertente económica da cooperação, a vertente de interesse económico da cooperação chinesa sempre esteve presente, mas agora mais do que no passado. E nesse caso concreto, a China integra nos seus números sobre a cooperação para o desenvolvimento, sobre a ajuda ao desenvolvimento, o financiamento do desenvolvimento, todo o financiamento do desenvolvimento e toda a atuação das suas centrais ou provinciais na concretização dessa ajuda. Mas mais do que isso, tem elevados graus de condicionalidade, não de condicionalidade política, mas de condicionalidade económica. Por outras palavras, a China empresta grandes somas de dinheiro, naturalmente são um dos maiores reservatórios de reservas mundiais neste momento, mas obriga a que os países parceiros barra receptores da ajuda utilizem a parte substancial desses financiamentos na contratação de empresas chinesas. Isto é absolutamente visível em variadíssimos países, todos os países africanos, uma grande parte dos países da América Latina e uma grande parte dos países da Ásia do Sul, em que, regra geral, 70% da ajuda tem que ser novamente gasta em contratação de empresas chinesas ou na compra de materiais e mercadorias chinesas. Então, isto que de certa forma foi progressivamente expurgado dos critérios de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento do CAD da OCDE, está novamente em cima da mesa em termos de discussão para se tentar afinar critérios mais gerais. Neste cenário global, do ponto de vista da União Europeia, a União Europeia mantém-se sendo, juntamente com os Estados Unidos, o maior parceiro internacional da ajuda. Agora a China aparece, dependendo dos critérios, em terceiro ou quarto lugar. Mas historicamente na União Europeia, como nós sabemos, desde a assinatura do Tratado de Roma e a inclusão, digamos, naquela altura, enquanto ajuda europeia também das ex-colónias francesas e belgas, que foi o que se passou naquela altura, e também algumas holandesas, através dos acordos de Yaoundé, que foram aí por volta, avançaram pelos anos 60, a transformação nas convenções de Lomé a partir de 1975, com a introdução de uma questão muito importante. Houve uma grande discussão sobre a problemática dos termos de troca, de uma compensação por perda de termos de troca, que não foi aceita por parte dos europeus, mas foi substituída por algo parecida, que é a chamada estabilização, portanto, um mecanismo de estabilização de exportações, no fundo, que quando os preços variavam a partir de determinada importância para baixo, relativamente às exportações essenciais dos países receptores barra parceiros, havia mecanismos de financiamento, portanto, dessas perdas. Lomé abre, a partir de 1975, digamos, uma cooperação um pouco mais multilateral do que a cooperação muito mais francesa, muito mais designada como neocolonial dos anos 60 e de parte dos anos 70. Aliás, o Reino Unido entra, como nós sabemos, em 72 para a União Europeia e traz de arrasto todos os membros do Commonwealth que são em desenvolvimento, antigas colónias ou não. E depois, mais tarde, com a entrada, portanto, com o fim do Império Português e a entrada de novos países, Lomé, de facto, assenta num novo, enfim, um paradigma muito mais multilateral. Mais tarde, em meados dos anos 90, são integradas as condicionalidades políticas, ou seja, a definição de que, do ponto de vista europeu, do ponto de vista da União Europeia e dos membros da União Europeia, a ajuda ao desenvolvimento deveria estar condicionada ao estabelecimento de regimes democráticos, de respeito pelos direitos humanos e de respeito pelo direito, pelo Estado de Direito, portanto, pelas leis vigentes nos próprios países. Estas condicionalidades têm-se mantidas, foram assumidas do ponto de vista de contratualização, não como condicionalidades, mas como elementos aceitos por doadores e parceiros barra receptores, mas nós, do ponto de vista da análise, chamamos de condicionalidades porque sabemos que os mais fortes normalmente conseguem impor digamos, o fraseado, pelo menos, aos mais fracos. Mas o que é um facto é que, quando nós assistimos a reuniões, por exemplo, dos membros da ACP, África, Caribe e Pacíficos, eles não se referem a condicionalidades, mas assumem isto como elementos seus também. Portanto, algo que se ganhou em todo este processo. Passando, antes de passar para Portugal, só mais um elemento específico. Nesta última fase, particularmente nos últimos 5-6 anos, e começando a partir da ajuda de países europeus, em que o pioneiro foi o Reino Unido, mas neste momento é, digamos, uma tendência mais geral, iniciou-se também por causa dos critérios, dos resultados, da eficácia da ajuda sobre o desenvolvimento, etc., iniciou-se um movimento chamado da ajuda direta aos orçamentos dos países receptores e parceiros. Ou seja, em vez da ajuda estar direcionada para projetos e programas específicos, ela é direcionada diretamente como receitas orçamentais dos países. E aquilo que entra em análise é uma análise dos resultados do desenvolvimento que possam ser considerados como parcialmente um impacto destas ajudas dadas ao orçamento. O que levanta também um conjunto de discussões que estão neste momento em curso sobre o facto de isto ser uma forma de se colocar, particularmente junto aos Ministérios das Finanças dos países receptores, conselheiros provenientes dos países que são os maiores doadores desta ajuda orçamental e que acabam, no fundo, por supervisar a totalidade das políticas económicas e das políticas de crescimento desses países, que neste momento, em grande medida, se chamam políticas de apoio à pobreza, os PARPs. Isto é um grande debate. O Estado português nunca foi muito favorável, nos últimos governos, é esta ajuda direta aos orçamentos, foi muito mais favorável à ajuda, à continuidade da ajuda por projetos, não, provavelmente não por esta consideração que eu fiz previamente, mas mais pelo facto de considerar que, que a ajuda portuguesa deve ser mais visível enquanto tal, vamos dizer assim. Os problemas e as questões que nós gostaríamos de vos colocar nesta parte final relativamente à ajuda portuguesa têm a ver não só com a reflexão que nós fazemos sobre este assunto, mas também com as experiências de alguns de nós, porque alguns de nós têm uma experiência prática de avaliação e mesmo de concessão dos chamados PICs, Planos Indicativos de Cooperação, que se fazem entre Portugal e os países receptores, particularmente os países lusófonos e particularmente os países africanos. E as reflexões que vos trazemos aqui são as seguintes. Em primeiro lugar, o que nós sentimos junto aos países parceiros, tradicionalmente parceiros da cooperação portuguesa, não tem a ver com o montante da ajuda portuguesa, não tem a ver com o facto de Portugal ter dificuldades e não conseguir atingir os limiares definidos para o conjunto dos países da União Europeia, que seria 0,51%. Da ajuda do produto interno, neste momento, do rendimento nacional bruto para efeitos de cooperação para o desenvolvimento. Nós andamos à volta de 0,21 e provavelmente vamos baixar. Não são os montantes nem as percentagens de ajuda. Isso, de uma forma geral, os parceiros, quer os doadores, quer os receptores de ajuda, compreendem relativamente à dimensão portuguesa e às dificuldades e à crise em Portugal. O que efetivamente está em causa relativamente à ajuda ao desenvolvimento português é uma outra questão. É uma outra questão que a nós nos deixa, vamos dizer assim, eu não vou dizer perplexos, porque tem um bocado a ver com a tradição burocrática e processual do Estado português, mas nos deixa um pouco perplexos do ponto de vista de política. E o que é isso? O que é isso é que Portugal novamente, normalmente fica em último lugar, sempre, relativamente aos doadores, quando nós perguntamos e falamos com os parceiros da ajuda no que respeita aos desembolsos da ajuda e à capacidade de honrar os compromissos. E tudo por questões de regras orçamentais e de procedimentos burocráticos relativamente aos desembolsos. Não propriamente, como digo e repito, pelo facto de Portugal não conseguir acompanhar o esforço financeiro de ajuda de outros doadores, mas pelo facto de não conseguir honrar atempadamente os compromissos que assume. e pura e simplesmente por razões de procedimentos, por razões de burocracias. Há três aspectos que vos quereremos colocar e que têm a ver com isto. Em primeiro lugar, como saberão, após vários anos de tentativas, até ao ano passado, digamos, nos orçamentos portugueses, conseguiram-se introduzir alguns orçamentos plurianuais e transversais. Um deles, o da cooperação. Este elemento transversal da cooperação tem, digamos, dois elementos fundamentais. Por um lado, permite tornar mais visível para dentro de Portugal, para a sociedade civil e para a parte, portanto, para a componente política da cooperação portuguesa, o que é o esforço transversal de ajuda ao desenvolvimento do Estado português, porque, como nós sabemos, a ajuda é concretizada por diferentes departamentos do Estado. Por exemplo, 60% da ajuda portuguesa é canalizada através do Ministério das Finanças, enquanto que somente 10% é canalizada e concretizada através do antigo Instituto Português de Ajuda ao Desenvolvimento, atual Camões. Portanto, quando nós falamos em coordenação de ajuda, mas não há uma visibilidade orçamental dessa coordenação de ajuda, as coisas ficam um pouco mais opacas. E o desaparecimento destas linhas transversais, que foi uma decisão ainda do governo anterior, no seu último ano, e que conseguiu, através da atuação do Ministro e do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, uma exceção no que respeita à cooperação em 2011, a partir deste ano desaparece. Portanto, os orçamentos estão completamente verticalizados, esta visibilidade não aparece e nós consideramos que isto é um passo atrás, não propriamente do ponto de vista da transparência, mas também do ponto de vista da operacionalidade e da capacidade de mostrar externamente e facilmente aos nossos parceiros qual é o esforço da ajuda e da cooperação portuguesa que é, como eu referi, bastante verticalizada. Este é um elemento que nós, por exemplo, apresentamos na Comissão do Orçamento, com alguma veemência, e que consideramos que tem implicações políticas importantes, e não vemos que haja grandes objeções de princípio a que isto possa ser retomado novamente. Um segundo aspecto tem a ver com as regras de desembolso. As próprias regras de desembolso daquilo que é acordado em sede dos planos indicativos de cooperação com os diversos países com quem temos primordialmente a nossa ajuda ao desenvolvimento, portanto, os países lusófonos. Mas não só. E estas regras de desembolso são de tal ordem que normalmente os atrasos atingem 7, 8 meses. Sabemos que isto não é um problema da ajuda ao desenvolvimento, isto não é um problema da cooperação, isto não é um problema do Ministério dos Negócios Estrangeiros, isto é um problema das regras de desembolso orçamentais portuguesas. Mas também sabemos que, do ponto de vista da nossa, digamos, que a excelência, porque eu posso dizer, a excelência da cooperação portuguesa, que é considerada enquanto tal nestes países, perde grandemente pela eficácia que esta excelência não tem, vamos dizer assim. O conteúdo é bom, mas o timing e os compromissos não são cumpridos. E então nós também consideraríamos que talvez fosse possível clarificar e encontrar formas destas regras para o desembolso incluírem, por exemplo, montantes que pudessem estar à disposição das representações diplomáticas portuguesas no exterior e que pudessem ser usadas para ir avançando com os projetos enquanto o grosso do dinheiro não chega, vamos dizer assim, ou para desencravar situações, vamos dizer assim, excepcionais ou problemáticas. Isto não acontece. Portanto, enquanto todos os outros países, os outros parceiros, os outros doadores têm isto no terreno e são absolutamente eficazes, nós não o temos. Porquê? Ponto de interrogação. Nós sabemos porquê, mas, enfim, temos dificuldade em o aceitar. E, por último, também as chamadas regras de contratação. Enquanto que é a regra geral das cooperações espanholas, a cooperação inglesa, a cooperação holandesa, por aí fora, as cooperações europeias, dos nossos parceiros europeus, naturalmente, quem conhece melhor o que se passa no terreno é quem lá está. E quem é que lá está? São os próprios. São os nacionais desses países. O que é que os países doadores fazem? Contratam localmente peritos para supervisarem e acompanharem projetos. E não ficam à espera que apareçam estagiários, que é o que normalmente Portugal faz, que envia para lá, e é o que ao fim de 2 anos, quando sabem alguma coisa do assunto, regressam para Portugal. Ou, eu vou vou terminar aqui, ou então procuram deslocar para lá algum funcionário, digamos, da sede, que custa 3-4 vezes mais do ponto de vista financeiro do que a contratação local permitiria. Por último, a minha colega referiu, nós consideramos que é fundamental manter, ao nível da sociedade civil portuguesa, uma visibilidade das políticas de cooperação portuguesa. E, nesse sentido, esperamos que a atual política deste governo mantenha o apoio à chamada sociedade civil especializada, ou seja, às organizações não governamentais para o desenvolvimento e a todos aqueles atores que não são governamentais e que são essenciais para a presença portuguesa e para a política, vamos dizer assim, de Estado portuguesa. Muito obrigado.
Chamei a atenção para abreviar porque queria também que houvesse ainda a oportunidade dos deputados falarem e depois ainda eventualmente haver uma troca de impressões. Mas queria agradecer estes pontos de vista, estas perspectivas e informações que nos trouxeram. Para mim, em alguns casos, já sabia de algumas coisas, mas foi informativo, devo dizer. É claro que queria só, antes de passar a palavra, chamar a atenção para que, diretamente, o nosso âmbito de competência nesta Comissão é o da, incide sobretudo sobre a política europeia. E, portanto, terá mais a ver, eventualmente, com a coordenação entre a nossa política e a política europeia. Há várias questões aí que são realmente de competência da Comissão de Orçamento e Finanças, penso eu, diretamente, que referiu, sobretudo, o professor Fernando Jorge Cardoso. E também, enfim, a Comissão de Negócios Estrangeiros, que não está especificamente dirigida para a política europeia, penso que a política de cooperação portuguesa, em geral, essas caem na alçada da Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, nós aqui estamos mais virados para a política europeia, eventualmente para os aspectos de coordenação com a política portuguesa. Eu, como sei que está um pouco limitado pelo tempo, Sr. Deputado Vitalino Canas, eu passava-lhe a palavra para começar, pedindo licença aos colegas, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu vou ter de sair, tenho mais duas reuniões praticamente coincidentes com esta e terei de sair. Queria apenas deixar uma saudação aos dois responsáveis do IEI, a doutora Maria João Seabra, o professor Fernando Jorge Cardoso, pelas informações que nos deixam. Eu tenho, naturalmente, um interesse até pessoal pelo tema da cooperação. Não sei se coincidi, vejo que esteve em Moçambique e que foi diretor da Faculdade de Economia. Não sei em que época, mas eu estive também em Moçambique no âmbito de programas de cooperação. Ah, eu estive mais adiante, estive entre 91 e 95. Estive envolvido também em programas de cooperação em Moçambique e continuo a ter algum conhecimento devido a outras atividades profissionais. As informações que nos deixam são informações muito completas, que registamos naturalmente. O que eu vos posso dizer é que, da parte do Partido Socialista, terão sempre, quer esta instituição, quer outras instituições que se dedicam às questões da cooperação, quer a política pública de cooperação, terá sempre o máximo apoio, naturalmente dentro dos limites que todos nós conhecemos. Nunca conseguimos fazer tudo o que queremos, mas da parte do Partido Socialista, dentro desses limites, existe sempre uma disponibilidade para as questões da cooperação, que penso que é conhecida. Peço desculpa ter de sair de seguida, mas realmente não consigo conciliar tantas reuniões ao mesmo tempo, não obstante o interesse do tema que está aqui presente, como é óbvio.
Eu já agora gostava só de referir que desta reunião será feita um ato, portanto, um sumário, portanto, o que foi aqui dito ficará registado e, portanto, não, pelo menos essa. Sr. Deputado Costa Neves, do Partido Social Democrata. Eu não passei a primeira palavra ao Sr. Vice-Presidente, porque penso que está aqui enquanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar a Sra. Maria João Seabra e o professor Fernando Jorge Cardoso e começar por declarar, fazer uma declaração de interesses. É que eu sou membro do Conselho Geral do Instituto de Estudos Estratégicos, nem sempre muito presente nas reuniões, mas não deixo de ter uma ligação, pelo menos emocional, ao Instituto de Estudos Estratégicos e um grande apreço pelo respectivo trabalho. E aprecio especialmente vê-los envolvidos agora nas questões de cooperação. Eu gostaria de agradecer um documento que elaboraram e que nos fizeram chegar e que eu considerei de imensa qualidade, muito informativo e precioso neste momento para compreendermos o que está em jogo e, portanto, muito obrigado. Agradecer as vossas intervenções iniciais e sublinhar primeiro uma questão que o Sr. Presidente referiu, que deixo como sugestão forte o vosso encontro com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Obviamente esta questão interessa-nos nomeadamente sob a perspectiva da União Europeia, sob a perspectiva orçamental da União Europeia, mas simultaneamente é uma questão que faz parte do core de responsabilidades da Comissão de Negócios Estrangeiros e penso que para exercer uma certa influência a Comissão de Negócios Estrangeiros é provavelmente aquela que poderá ser o melhor parceiro, já que falamos aqui de parceiros. E gostava de, a meu benefício, e tendo a possibilidade de estar com pessoas tão informadas, expor duas ou três questões. Três. A primeira, tanto quanto sabemos, a relação de Portugal em matéria de cooperação é essencialmente com os chamados PALOPs e Timor-Leste. Um dos interesses comuns é a questão da língua, mas simultaneamente percebo que a língua não é considerada matéria de cooperação. Mas no caso de Timor-Leste, e provavelmente também dos outros PALOPs, a língua é um veículo de unificação desses Estados. E, portanto, se me pudessem resolver um pouco desta minha perplexidade, eu gostaria de ter esta vossa informação. Tanto mais que, em Portugal e com as novas orgânicas, me parece que, em termos de resposta, há uma certa mistura entre cooperação e língua e promoção de língua no exterior e, portanto, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, a perplexidade aumenta. A segunda questão que eu gostaria de pôr é, neste clima de interdependências, nesta situação de interdependências cada vez mais alargada, se há uma efetiva articulação, de acordo com a vossa experiência, entre aquilo que Portugal faz em matéria de cooperação e aquilo que a União Europeia faz em matéria de cooperação, ou se isso não acontece. E a terceira questão, que tem a ver com um debate em que recentemente participei, eu sou um grande apreciador e um grande defensor do papel das organizações não-governamentais, das ONGs. A perplexidade resulta do facto de, nessa reunião, ter sido muito salientado o possível efeito perverso, às vezes, da presença das ONGs na criação de dependências, ou seja, na eternização da presença, mesmo numa perspectiva de emprego dos participantes nos quadros das ONGs. Isso é um problema real? Alguém estava mais familiarizado para essa questão naquela reunião? Cada caso é um caso? É algo que deve estar no nosso software ou, pura e simplesmente, deve ser retirado do nosso software? Uma última nota, que é já não de questão, mas de preocupação, que é algo que nós sabemos que acontece, que gostaríamos que fosse ultrapassado. Eu costumo dizer que qualquer um de nós, quando perante o governo, o Estado, a administração pública, tem de tratar com um assunto com um departamento, pode ter sorte e pode não ter sorte. Quando tem que tratar com vários departamentos, normalmente não tem sorte nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva, que é, como disse, Vice-Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dra. Maria João Seabra e o Professor Fernando Jorge Cardoso, agradecer a presença, a clareza do documento que nos enviaram, que realmente é precioso nestas matérias, e dizer que realmente, embora não domine neste tipo de matérias, porque não são, como diz o Sr. Presidente, também muito da competência dos assuntos europeus, mas de alguma forma mais relacionadas com orçamento e etc., e finanças. Gostaria de perguntar à Dra. Maria João Seabra quando põe, ou quando coloca a questão da cooperação ser transversal, não só uma questão política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu, quando esta falar nesta transversalidade, se não cria maiores dificuldades burocráticas. Isto é, eu acho que se atravessamos isto todos os ministérios, torna provavelmente mais complicado, como aliás o Sr. Professor Fernando Jorge Cardoso depois veio a afirmar. Não sei se fiz entender a minha dúvida, mas penso que estas coisas, quando estão muito pulverizadas, são depois mais difíceis de receber dos vários ministérios. E que os portugueses deem o seu apoio, eu acho muito complicado. Realmente, ou temos efetivamente que se consiga de alguma forma interessar os média nestas matérias, de modo a transmitir-lhes aquilo que se está a fazer verdadeiramente, ou então os médias estarão sempre contra nós a dizer que estamos a baixar as reformas e a dar dinheiro a não sei quem. Enfim, e aproveitam para encontrar logo um país que não precisa nada de dinheiro, etc. Isto, não sei se... Eu, por mim, estou completamente de acordo consigo. Eu gostava, como sou um europeísta convicto, gostava imenso que estas matérias conseguissem passar para o povo português, mas acho muito complicado, porque nós aqui próprios temos essa dificuldade. Aliás, basta ver um telejornal para se perceber que dão 30 segundos ao governo, depois dão 10 minutos à oposição constituída pelo Partido Comunista, pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda, que tem exatamente um décimo dos deputados, e depois não aparece mais ninguém. Se o Partido Socialista está contra, fala, se está a favor, não fala. Outro dia, por acaso, aprovámos aqui algo por unanimidade, isto já estou a falar, e disse ao Sr. Presidente, obviamente que isto não vai ser notícia, porque foi aprovado por unanimidade. Portanto, isso não faz notícia. Infelizmente, só faz notícia aquilo que nos divide e não aquilo que nos... Portanto, eram estas as duas perguntas para a Sra. Maria João Seabra. Para o Sr. Professor, quando fala aqui na Coreia do Sul, novos dadores, China, Brasil, Turquia também já, e critérios para ajudar o desenvolvimento da parte da China, obrigar a que do outro lado haja empresas chinesas. Eu tive o gosto de visitar Moçambique, antes de ser deputado. Eu sou, enfim, recém-deputado das duas últimas legislaturas, a minha vida propriamente não é política, enfim, tenho outra profissão, e realmente constatei que em Moçambique, por exemplo, que falava há pouco, nomeadamente no Maputo, quando se falava em construções, dizia-se todas, menos as chinesas, porque realmente os prédios caíam com uma frequência inacreditável. Isto é, se esta cooperação obriga a que empresas chinesas vão para os países e depois criem condições que são altamente desfavoráveis a esses países. Recordo-me perfeitamente esta ideia no Maputo, quando se tratava de comprar alguma coisa ou de pensar em prédios, olha, tudo menos chineses, porque eles não põem o cimento suficiente, nem ferro suficiente. Não sei qual é a sua ideia sobre isto. Portanto, fala aqui que nos milhares dos anos 90, membros da União Europeia exigidos dos direitos humanos, os últimos 5 anos, a exigência dos direitos humanos. É só nos últimos 5 anos? Não, já vem de longe. 95. Exato. E já agora, Sr. Professor, esta ajuda direta aos orçamentos, como é que isto depois é controlado? Quer dizer, uma coisa é dar aos orçamentos, outra coisa é dar a alguma coisa que vamos fazer no terreno. Agora, se damos aos orçamentos, depois há algum controle sobre isso, ou o dinheiro é gasto no bolso, enfim, de algumas agradáveis classes de elite desses países que todos conhecemos? E diz-me, passamos para 0,21 do PIB, não é? Mesmo assim, penso que será dinheiro. E ficamos para sempre em último lugar na questão burocrática. Mas isto também é a peça do nosso país, ficamos sempre em último lugar quando se trata de dar e até de receber, como sabe, porque o crédito também para receber também não conseguimos. Enfim, todos os nossos apoios na União Europeia também é sempre complicado. Gostava de saber como é que achava que isto podia ser ultrapassado. Nos orçamentos verticalizados, Realmente, isto vir diretamente do Orçamento das Finanças e não do Camões, enfim, acho que isto é capaz de ser um pouco mais complicado. Mas também entregar nas embaixadas, acho que as nossas embaixadas estarão preparadas para esta distribuição. Muito obrigado. Eram estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aliás, o Sr. Professor disse que sabia porque é que não era seguida essa política de fazer essas dotações nas embaixadas. Eu não quero perguntar que diga, mas sabemos que alguma dessa descentralização também tem riscos, não é? Muitas vezes. Mas, enfim, eu só recordava em relação a este último ponto que o Sr. Deputado Sérgio Bolívar referiu. Então, passava a palavra para, talvez, primeiro a doutora Maria João Seabra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começando por responder às questões do Sr. Deputado, quando eu falo em transversalidade, é basicamente que a política de cooperação não seja considerada, de facto, só um tema dos negócios estrangeiros. Ou seja, de ser uma política de Estado e, portanto, que diz respeito a todos. Não necessariamente na operacionalização. É obviamente que aí é óbvio que é preferível que haja um enquadramento institucional mais claro, mas e que, no fundo, também na própria operacionalização se haja esse enquadramento. Agora, é precisamente evitar esta divisão estanque entre os diversos temas e, portanto, não fazer da política de cooperação uma dimensão exclusivamente externa. E daqui passo, no fundo, para uma ideia que está no documento que nós elaboramos e que, de facto, tem a ver com a própria Comissão de Assuntos Europeus e com aquilo que pode ser o papel de uma Comissão de Assuntos Europeus, a portuguesa como noutros países, em relação às políticas de cooperação. Enfim, sem entrar aqui, seria, enfim, outro debate, e já há anos tive ocasião de estar com outra Comissão de Assuntos Europeus a falar, de facto, sobre o papel dos Parlamentos Nacionais. Mas parece-me que há aqui uma... que há, no fundo, esta oportunidade de haver um papel menos reativo e mais proativo por parte das Comissões de Assuntos Europeus. Ou seja, isto é um velhíssimo debate em termos europeus. Com o Tratado de Lisboa, enfim, e sistematicamente nas reformas institucionais estamos sempre a discutir qual é o papel dos Parlamentos Nacionais, o que é que deve ser, mas de facto, mesmo com este protocolo do Tratado de Lisboa, se nós olharmos com atenção, acabamos por ver que continuamos com um papel muito reativo. No fundo, reforça-se a comunicação aos Parlamentos Nacionais, mas não há uma grande abertura para um lado mais proativo e, no fundo, que as comissões de assuntos europeus dos diversos países possam fazer propostas e, portanto, atuarem de uma maneira mais positiva. Temos tendência a ver as comissões de assuntos europeus como uma espécie de análise, de efetuarem análise a posteriori e, sobretudo, mais ativas quando são contrárias, enfim, e quando se opõem a algumas questões, enfim. Sendo certo que há tradições diferentes consoante os países em relação a isso. Mas, por exemplo, as Comissões de Assuntos Europeus têm, de facto, o acesso privilegiado neste momento aos documentos e, em vez de analisarmos especificamente qual é o impacto para Portugal de uma determinada política, nós podemos também ver se essa política, em conjunto, por exemplo, com o Parlamento Europeu, que efeitos é que tem em termos da cooperação. Ou seja, com um olhar mais ligado às próprias dinâmicas e às próprias políticas europeias, no fundo tentar ver qual é essa, que impacto é que isto tem na relação da União Europeia com países terceiros. Aquilo que se debate neste momento em termos, enfim, da ajuda e das políticas de desenvolvimento europeias é precisamente ter esta dimensão. Se em cada política se analisar qual é o seu efeito no desenvolvimento. Enfim, dá-se um exemplo que é, obviamente, um pouco, é demasiado abrangente, mas imaginemos que se nós temos políticas em relação às quais é necessário ter antes, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, por que não também, em termos europeus, analisar a formulação de políticas e as propostas em termos do seu impacto no desenvolvimento. Ou seja, isto tem efeitos diretos na formulação das políticas europeias e por isso é que eu considero que é que as comissões de assuntos europeus e particularmente esta, obviamente, têm aqui uma palavra a dizer, ou seja, podem ter uma atitude mais proativa e podem ter esta, digamos, incluir este ângulozinho na análise que fazem dos processos europeus. E, portanto, a esse nível parece-me até que poderia ser uma forma também de reforçar o próprio papel dos parlamentos no processo europeu. Em relação à dimensão pública da política de cooperação, é óbvio que o assunto, que a questão não é unânime, não é pacífica e, sobretudo, é um exercício muito difícil. Mas digamos que aqui, e é neste quadro também que a ação do Instituto se enquadra, é um pouco não sermos nós próprios, não nos derrotarmos a nós próprios à partida. Ou seja, o nosso trabalho, o trabalho que temos efetuado, nomeadamente com jovens nas escolas, o trabalho de educação para o desenvolvimento, na educação formal, com professores, com alunos, no fundo, quando falamos da cidadania global, e de educar os jovens para a cidadania global, estamos a procurar ir às novas gerações e, no fundo, integrar já todas estas dimensões, porque nós não podemos é considerar que estamos isolados no mundo e, portanto, que podemos, em determinados momentos e, sobretudo, em momentos de crise, virar-nos exclusivamente para dentro e, portanto, fecharmos as portas a tudo o que está fora. E aqui se percebe que pode ser difícil explicar porque é que estamos a dar 0,20% mais ou menos do nosso rendimento nacional bruto para terceiros, mesmo sendo difícil, acho que não é por essa razão que devemos, pelo menos, deixar de o fazer. E apesar de tudo, se olharmos, sobretudo em termos europeus, se olharmos para os resultados do Eurobarómetro, se virmos as sondagens da opinião pública europeias, nós vemos que os europeus são genericamente muito favoráveis à cooperação para o desenvolvimento e muitas vezes são mais ativos do que aquilo que os próprios governos querem, no fundo, acabam por transmitir. Só para concluir, eu acho que aqui nós temos de ter em atenção não cair numa tentação, e porque estou numa comissão de assuntos europeus, que é muito comum, enfim, aos países da União Europeia, que é um pouco, em vez de defenderem as suas próprias políticas, muitas vezes dizerem, não, nós estamos a fazer isto por imposição, de Bruxelas, por exemplo, que sempre foi um argumento muito comum em todos os países europeus, ou seja, quando há dificuldades é porque Bruxelas impõe. No fundo, trata-se de assumir uma atitude política muito mais positiva e, no fundo, apresentar a política de cooperação como sendo do interesse de Portugal, como sendo do interesse da União Europeia e como sendo do interesse global, porque, de facto, não estamos sozinhos. E, portanto, precisamos, claramente, também dos nossos países parceiros, mesmo que ainda sejam receptores, porque, obviamente, o objetivo final é que um dia deixem de o ser, não é? E no momento em que deixarem de ser receptores, provavelmente teremos um desenvolvimento global mais equilibrado para todos. Obrigado.
Fernando Jorge Campos.
Muito bem, muito obrigado. Sou deputado Costa Neves, membro do Conselho Geral do Instituto de Estratégias Internacionais. As três questões que me coloca, muito concretamente, a primeira delas, eu, apesar de estar escrito no documento, omitimos na apresentação a questão da criação do Instituto Camões Cooperação para o Desenvolvimento, portanto, da fusão do Instituto Camões com o IPAD. Não porque consideremos isso uma questão menor, mas consideramos isso uma questão que já está muito falada, muito debatida. Consideramos que foi um desastre do ponto de vista político essa fusão. Ficamos para ver que tipo de poupanças de natureza financeira podem ser feitas na fusão de duas instituições que têm culturas diferentes, Ou seja, ali não estamos muito bem a ver, mas de qualquer maneira ficaremos à espera. Mas do ponto de vista político foi um passo atrás, eu vou dizer, de décadas. E foi um passo atrás de décadas por uma razão muito simples, porque desde os tempos do famoso neocolonialismo francês, dos anos 60 e parte dos anos 70, que as chamadas políticas de promoção da língua ficaram consideradas como instrumentos fundamentais exatamente à promoção do neocolonialismo. E foram expurgadas de todos os léxicos da cooperação para o desenvolvimento. E a sinalização que o Estado português dá ao juntar estas duas instituições, mesmo que não seja essa a intenção, vai levar a que nos próximos tempos o nosso secretário de Estado, o futuro presidente do Instituto de Camões e todos os, digamos, os operacionais da política de cooperação portuguesa tenham que explicar em todos os aerópagos onde se sentem porque é que houve esta fusão, afinal de contas, qual é a intenção. Além do mais, as várias missões do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento e da União Europeia que têm vindo fazer, digamos, a auditoria da cooperação portuguesa, têm referido esse aspecto e seguramente que o vão referir com muita força nas próximas avaliações que forem feitas. Tendo dito isto, como olhar para a língua, como, em primeiro lugar, o Estado português tem toda a legitimidade de promover a sua língua no exterior. Não pode é chamar-lhe cooperação para o desenvolvimento. Primeiro ponto. Agora, onde é que a nossa língua entra enquanto cooperação para o desenvolvimento? Entra naquilo que é fundamental, que é em todas as ajudas que nós fazemos ao desenvolvimento dos sistemas educativos desses países, porque o ensino de química é feito em português, o ensino da matemática é feito em português, os manuais também são escritos nessa língua, e todo o ensino ao nível de pontes, de estradas, o ensino, peço desculpa, a cooperação concreta para as pontes, para as estradas, para as barragens, é feita falando português e formando técnicos locais também em português. Portanto, nós não precisamos de dizer que o objetivo do Estado português, do ponto de vista da cooperação, é a promoção da língua portuguesa, para que essa promoção seja feita através da forma como nós desenvolvemos essa mesma cooperação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a coordenação efetiva entre a União Europeia e Portugal tem existido, sem dúvida. Aliás, a REPER portuguesa é considerada como, talvez por causa de uma funcionária que lá está há mais tempo que de todos os outros funcionários de todos os outros países europeus, é considerada como um exemplo de coordenação entre dentro da União Europeia das políticas de cooperação europeia. Espero que não percamos, de facto, essa auréola ao termos que explicar as reuniões todas, porque é que fizemos esta fusão. Portanto, a coordenação é uma coordenação efetiva e Portugal está presente e deverá continuar a estar presente. Posso lhe dizer que, do ponto de vista do terreno, isso também acontece, porque, por exemplo, desde 2005 em diante, passou a existir. Há muitos grupos, chamados grupos Gs no mundo, proliferam por todos os lados. Também há os chamados grupos Gs ao nível da cooperação. Aliás, os grupos, o G vem de grupo, exatamente. O que acontece é que os vários países doadores, membros do CAD e as instituições multilaterais, entre as quais o Banco Mundial, o PNUD, por exemplo, para dar um exemplo, a própria União Europeia enquanto tal e depois os membros do CAD, dos quais a maior parte são membros da União Europeia, sentam-se e fazem coordenação, por exemplo, em Moçambique. Existe um chamado G20, que são os 20 doadores que coordenam entre si de maneira a procurarem não repetir ajudas e depois fazem coordenação setorial, mesmo com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com os Ministérios da Construção e Obras Públicas, etc. Portanto, esta coordenação existe, o que é bom por um lado, mas também levanta algumas questões que estão ligadas com uma questão que colocou da ajuda direta ao orçamento. A ajuda direta ao orçamento é feita da seguinte maneira. Os países, desde alguns anos, na década passada, passaram a ter que preparar os chamados planos de apoio à diminuição da pobreza, vamos dizer assim. E é com base, porque veja uma coisa, a partir de 2000, os doadores assumiram como objetivo central das políticas de desenvolvimento, de cooperação para o desenvolvimento, o combate à pobreza, desde os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milénio em 2000. Isso, digamos, passou inclusivamente a entrar do ponto de vista da cooperação portuguesa na legislação portuguesa. Quer dizer, o objetivo central é o combate à pobreza. E estes planos de combate à pobreza têm que ser preparados pelos próprios países e são eles que estão na base, depois, da coordenação entre os doadores para tentar responder às necessidades que esses mesmos países receptores indicam que têm relativamente à ajuda. Portanto, isto é assim que as coisas estão a funcionar em termos práticos. No caso da ajuda direta ao orçamento, o que se passa é que a ajuda direta ao orçamento é dada sob condição de ser utilizada para objetivos de desenvolvimento e, se puder, no final do ano orçamental, verificar o impacto, digamos, que aquela parte que entrou no orçamento teve nesses objetivos dos tais PARPAs, dos tais planos de apoio à pobreza. O que isto implica é que os países que fazem ajuda ao orçamento, direto ao orçamento, ou colocam ou querem colocar técnicos seus junto ao Ministério das Finanças. Qual é o debate que neste momento se está a levantar? É um debate parecido com aquele que se levantou aqui há alguns anos atrás relativamente à operação das organizações não-governamentais para o desenvolvimento nesses países. É, de que forma é que isto não é uma intrusão descarada ou escondida nas estratégias e nas políticas de desenvolvimento dos próprios países? Este é um debate que está em cima da mesa, que é um debate que continua, portanto não há, continua sendo cada vez mais, há este sentido de que o essencial é, não é a cooperação para o desenvolvimento, é o desenvolvimento, e quem deve determinar devem ser os próprios, porque senão nunca mais saímos deste ciclo vicioso. Relativamente, um pouco mais concretamente, à questão das organizações não-governamentais, esse debate colocou-se nos anos 90 e teve a ver com o facto, particularmente em África, e teve a ver com o facto de, em meados dos anos 90, haver 21 países em guerras civis e terem, portanto, a ajuda ter sido maciça, não só a ajuda de emergência, mas também a ajuda para o desenvolvimento, mas essencialmente a chamada ajuda de emergência. E na ajuda de emergência o que é que acontece? Acontece que não são só as ONGs que lá estão, são as ONGs americanas que distribuem o milho americano, a roupa americana, e distribuem para quem querem, e são elas que mandam. Portanto, e não só, as grandes organizações não-governamentais europeias também fazem o mesmo, a Save the Children Fund, UK, etc. Então, esta prática, particularmente da ajuda de emergência, foi um pouco chocante para os nacionais desses países e para muitos analistas, no sentido em que, digamos, e se bem se lembra, nos anos 90 também, havia um grande descrédito da capacidade das administrações públicas centrais nos países receptores e conseguirem realizar coisas e realizá-las de maneira a que não fossem para os bolsos de algumas dessas mesmas pessoas. Portanto, havia, por um lado, uma desconfiança de se nós entregamos dinheiro, entregamos produtos, isto acaba por ir para outros lados, por um lado, e por outro lado, eles não são capazes de o fazer. Isto pode ser verdade, mas também tem o efeito inverso, não é? A reação inversa, no sentido de que como é que nós nos apropriamos e, de facto, como é que este país é nosso e como é que as políticas são nossas. Esse debate está em cima da mesa. Como é que, a regra geral, os doadores, particularmente europeus, as ONGs europeias, estão a enfrentar isso? Desde há 5, 6 anos, estão a descentralizar para organizações não-governamentais locais toda a execução concreta dos programas e projetos. Portanto, é muito raro neste momento nós termos a deslocação de técnicos que vão dos países que dão ajuda para realizar, mas sim contratos com organizações não governamentais ou com empresas ou com instituições públicas desses países para a concretização das coisas. E é nesse sentido também e neste movimento que a contratação de peritos locais que nos deem a noção de quem é mais capaz de fazer e como é que as coisas são feitas, é fundamental. Não é um estagiário ou uma pessoa que vai da sede e que só ao fim de 2 ou 3 anos é que conhece os telefones das pessoas que pode controlar isto. E o, entre aspas, famoso conhecimento português das suas antigas colónias também se perde no tempo, não é? Eu não posso dizer que conheço muito bem Moçambique por ter lá vivido até 1975. Conhecerei o cheiro de Moçambique. Conhecerei os costumes, mas não conheço a realidade prática, porque ela evolui em todo lado. Outras coisas, as outras duas questões. Relativamente à ajuda e aos desembolsos da ajuda, o papel das embaixadas e como colocar lá dinheiro. Não, a ideia não é colocar dinheiro à disposição dos embaixadores, não. O dinheiro está adjudicado aos projetos, às ações concretas. O que está é numa conta que pode ser movimentada com a assinatura do embaixador ou da forma como for definido, de maneira a que, se for necessário amanhã, esteja disponibilizado amanhã e não daqui a 3 meses. Portanto, a questão está em que, a partir do momento em que nós procuramos fazer a movimentação de dinheiro de Portugal para lá, o que acontece é que passam meses, entre as pessoas morreram, vamos dizer assim, ou de sede, ou de fome, ou então o prédio caiu. Portanto, a questão não se trata em colocar nas mãos das embaixadas a discricionalidade da utilização das verbas, mas sim o seu desembolso. Quando muito, poderia haver uma certa discricionária de um fundo de maneio pequeno que possa ocorrer a situações concretas. Eu penso que isto é relativamente simples. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção de gestão doméstica poderá fazer isto, desde que siga as regras, julgo eu. Por último, as questões relacionadas com a qualidade da cooperação chinesa. Para ser um bocado mais concreto, ainda até agora, bem, os chineses têm, vamos ser muito claros, a cooperação chinesa tem aprendido muito rapidamente, com um conjunto de erros que assumiram quando começaram esta grande expansão, e que nós estamos a referir-nos a partir de 2002, 2003. Foi aqui que começou neste momento. A China tem embaixadas em todos os países africanos, todos. Tinha em 48, neste momento já tem em todos, exceto naqueles que reconhecem Taiwan como a outra China. Não é? Aí não há hipótese. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, por exemplo. São dois casos que nos dizem respeito. Mas em 48 tem. O que se passa no caso da cooperação chinesa é que os empréstimos seguem uma formatação que ainda não mudou. São empréstimos a 15 anos, em que 70% tem que ser pago a empresas que executam isso chinesas, ou através de compras chinesas, e os outros 30% são para empresas nacionais ou nacionais em ligação com empresas chinesas. Onde é que os chineses neste momento já deram um passo em frente? Permitem que os nacionais também façam ligações com outros países além da China para receber estes tais 30%. E ainda muito mais interessante é que os 70% acabam por nunca sair da China. Ou seja, há uma conta que diz assim, Moçambique, e diz 70%. E então as empresas chinesas vão buscar o dinheiro ao Exim Bank e aos bancos chineses, não é? Que está na conta Moçambique, para o gastarem. Portanto, o dinheiro não se movimenta, ou a conta, pelo menos, não se movimenta. Fica em nome de... Relativamente à qualidade, eu também ouvi, particularmente em Angola, um problema grave com o Hospital Central de Luanda, há muito pouco tempo, há 2 anos também, mas também lhe posso dizer que aquilo que é da minha experiência pessoal é que a qualidade da construção tem melhorado. Portanto, é o que eu digo, a capacidade de aprendizagem também é muito rápida. Agora, o que os chineses são absolutamente imbatíveis é na rapidez com que fazem as coisas. Porque eles, como sabem, deslocam completamente a mão de obra que necessitam. Não? E embora em todos os acordos se diga que 60%, depende das legislações nacionais, X% da mão de obra deve ser nacional, na prática, depois, as autoridades locais acabam por fechar os olhos porque querem rapidez na construção da estrada, do aeroporto, de caminhos de ferro, etc. Por último, onde é que eu acho que a cooperação chinesa é um benefício, quer para os países receptores, quer para os países doadores? A China está a investir num setor onde a cooperação europeia e a generalidade da cooperação do CAD não estava desde os anos 90, que é infraestruturas, porque é muito dinheiro. Então, a cooperação europeia e a cooperação norte estava muito mais ligada, vamos dizer assim, à cooperação técnica, à formação de mão de obra, digamos, à soft, vamos dizer assim, aos soft loans, não é? Agora, estes hard loans para construir portos, aeroportos, linhas de caminho de ferro, etc., etc., é um benefício que vai acabar por beneficiar os países e também todos aqueles que lá operam, quer do lado da cooperação, quer do lado da economia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós estamos também um pouco constrangidos pelo tempo. Queria agradecer esta troca de impressões, as informações que nos trouxeram, para mim foi muito útil, devo dizer, que vou dar conta na comissão desta audiência, das mensagens que nos trouxeram, e também será feita aqui também uma síntese, uma espécie de ata. Eu realmente penso que era útil, já tiveram a reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças, mas que era útil reunirem também com a Comissão de Negócios Estrangeiros, enfim, na parte que tem a ver com as competências desta Comissão, realmente nós, muitas vezes, em relação à maior proatividade ou reatividade, eu não tenho, enfim, não estou numa posição muito fácil para falar, porque vejo a posição do Presidente e da Mesa como, digamos, tendo, digamos, de dançar de acordo com a música que os grupos parlamentares tocam. Portanto, passo. Isto não é para ficar assim na síntese, mas portanto, depende dessa... Mas sim, senhor, eu concordo com esse diagnóstico. Realmente há uma... Enfim, há aí uma... Enfim, vamos ver o que é que nesta área se pode fazer. E queria agradecer, realmente, e não sei se há mais algum ponto. Ficávamos por aqui, então. Muito obrigado.